Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Fala galera, beleza? Aqui é o Fabs e tá começando mais um Coruja Cast. O Coruja Cast que a gente teve ideia de fazer aqui como um shorts, mas eu acho que o papo vai render. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar. E o episódio de hoje é especial. Hoje a gente vai falar sobre Terraforming Mars. E eu trago com muita alegria esse tema e um grande convidado, que é um amigo meu, que ama Terraforming Mars, que tem propriedade para falar sobre esse jogo, ao contrário de mim. Então, sem mais delongas, eu vou chamar meu amigo aqui, Malcolm. Seja muito bem-vindo.
Fala, galera. Uma grande maravilha estar presente aqui na Lost Token, no CorujaCast, e emplacando uma frase semelhante à do nosso grande amigo Fabs: joga em Everdell.
Opa, olha aí, ó.
Everdell top 1 da vida, cara.
Top 1 da... Olha só, esse aí se enquadra pra mim, tá? Porque eu nunca joguei Everdell, então preciso jogar Everdell.
Então pega a sua carapuça e vá jogar.
É isso aí, Radar, você já jogou, né? Então eu não
já,
posso...
Já joguei, já tive.
Tô te devendo essa, então. Mas enfim, vamos falar de Terraforming Mars, né? Terraforming Mars é um jogo de 2016 para 1 a 5 jogadores, do designer Jacob Fraxelius, e a arte é do Isaac Fraxelius e do Daniel Fraxelius. Meu Deus, é a família toda, né? Eles são realmente família?
É, são irmãos.
Então vamos lá, no BGG, a nota média desse jogo é nada mais nada menos do que 8.4, e ele tá na posição número 6 do ranking geral do BGG, jogo número 6 do mundo, galera. Olha que coisa boa, isso aí não é pra qualquer um não, hein? E o fator de complexidade dele é de 3.26, que dentro da escala do BGG significa que é um jogo que tá ali entre médio e médio pesado, mas tá mais pro médio. O jogo ele tem uma lista enorme de mecânicas, mas as principais delas são aqui gerenciamento de mãos, colocação de peças, jogadores com diferentes habilidades, gerenciamento de recursos e construção de motor. E Terraforming Mars também foi vencedor do prêmio Ludopedia do jogo Expert do ano de 2017 no voto popular. Mas chega de estatística, vamos lá começar com o tema. Meu querido Malcolm, sobre o que é o Terraforming Mars?
Bom, o jogo se passa no século 22, onde a Terra, já superpopulada e com recursos escassos, as nações buscam um novo lar para a espécie humana, e não é nada mais nada menos que o planeta vermelho, Marte. E para isso, cada jogador assume o controle de uma mega corporação que tem por objetivo tornar o planeta vermelho um planeta habitável. E para isso, os jogadores têm o objetivo de aumentar os parâmetros globais do planeta para que ele se torne um planeta habitável. E para isso, a gente precisa aumentar a temperatura do planeta, produzir aquíferos, que são regiões cobertas por água, e tem que aumentar também o nível de oxigênio para se tornar, assim, habitável pela nossa espécie.
Entendi. Então, durante o jogo, você vai manipular esses três aspectos aí, o oxigênio, água e a temperatura.
Isso. E dessa forma, o jogo, ele meio que se torna um meio cooperativo, porque o parâmetro, ele é afetado por todos os jogadores. Então, se, por um acaso, no decorrer da partida, o oxigênio chegar até o limite, uma outra pessoa não vai conseguir aumentar aquele oxigênio mais, porque não dá. E o jogo, o gatilho de final do jogo, acontece no momento em que todos os três parâmetros atingem o limite.
Entendi. É uma coisa que, se ficar ruim, fica ruim para todo mundo. Então todo mundo tá querendo que esses parâmetros fiquem ali no nível aceitável, né, para conseguir jogar.
Sim, exatamente. E os parâmetros globais também é uma forma de cadenciar o andamento do jogo, porque no decorrer das partidas alguns jogadores vão buscar esse aumento do parâmetro global. Você aumentar o parâmetro global faz com que você ganhe índice de terraformação, que são os pontos de vitória do jogo. Mas em compensação tem outras coisas que dão pontos de vitória também. Então algum jogador pode não investir em parâmetro global, por exemplo, porque quanto mais tempo o jogo demorar, mais pontos ele vai fazer.
E como que isso funciona aí no jogo? Como que é aí o fluxo de jogo? Como que os jogadores vão interagir com o planeta e fazer tudo isso aí que tem que fazer?
Bom, o jogo ele não tem rodadas, uma quantidade de rodadas definidas. Ele vai transcorrendo até o momento em que todos os três parâmetros atingem o limite. E ele é regido por turnos, né? Tem uma ordem de turno bem específica, porque primeiro a gente tem a fase de pesquisa, é um jogo guiado por cartas, ele tem um tabuleiro central onde você vai colocar as peças ali dos territórios, que o tabuleiro central simboliza o território, a superfície de Marte, uhum. Uma das superfícies, e aí na fase de pesquisa é onde os jogadores recebem as cartas que eles vão ter disponíveis na mão. Não existe limite de mão, então você pode carregar 35 cartas na sua mão, não tem problema nenhum. Depois dessa fase de pesquisa, a gente tem a fase de ação, que cada jogador pode fazer até duas ações, mas ele tem que fazer pelo menos uma, caso contrário ele passa, e se ele passa, aquela rodada para ele já acabou.
Uhum.
Depois da fase de ação, caso a pessoa passe, vem a fase de produção, que é onde você vai produzir os recursos de acordo com o seu índice de produção de cada recurso. E o que faz esse índice de produção subir? São as cartas de projeto, que tem algumas cartas que te dão recursos imediatos e algumas cartas que te dão produção. E dessa forma a gente tem 6 recursos que a gente precisa administrar no decorrer da partida, que é mega créditos, que é o dinheiro, nada mais do que isso. Aço, que é o material usado para fazer as construções no planeta vermelho. Titânio, que é envolvido com todas as construções relacionadas com o espaço em si, por exemplo, espaçonaves, estações espaciais, esse tipo de coisa. Tem vegetação, que a gente usa essa vegetação para plantar árvores e grandes territórios vegetais, né, na superfície de Marte para aumentar o oxigênio do planeta. Além disso, tem a energia, que se ela não for usada na rodada atual, ela na rodada seguinte ela se torna calor. E o calor também é utilizado para aumentar o parâmetro global da temperatura.
Esse calor aí que você falou, né? A energia que não é usada, ela vira calor. E isso aí acontece independente dos jogadores quererem ou não. Então, automaticamente, a energia que os jogadores não utilizaram, elas vão virar calor e vão alterar o parâmetro global de temperatura, é isso?
Não. No caso, a energia, independente da forma que o jogador queira ou não, ele vai se tornar calor. Mas o fato de aumentar a temperatura utilizando calor é uma ação que os jogadores podem fazer. Que se o jogador gastar 7 unidades de calor, ele aumenta a temperatura do planeta em um nível. E aí entra a questão da construção de motor, né? Porque o próprio tabuleiro central, ele tem várias coisinhas relacionadas a isso. Por exemplo, conforme você aumenta a temperatura do planeta, você consegue aumentar outros parâmetros também. Da mesma forma que acontece quando você aumenta o parâmetro de oxigênio. Bom, passando um pouquinho por cima das ações que a gente tem disponível no jogo, jogar uma carta da mão é uma ação, e a gente tem 3 tipos de carta, que são as cartas de projeto, as cartas verde, que elas ou dão recursos imediatos ou aumentam a produção. Elas ficam em jogo, só que a única coisa que serve nelas, no caso depois delas terem sido jogadas, são os ícones que estão presentes nelas. Tem também as cartas de evento, que é uma carta que ela é resolvida no momento que ela entra em jogo e depois ela não surte mais efeito, basicamente. Tem as cartas de ação, que são as cartas azuis, que no momento que você joga elas geralmente não têm nenhum tipo de efeito, mas aí você pode usar uma ação no seu turno para ativar aquela carta, que é uma segunda ação disponível no jogo. Temos também executar um projeto padrão, que tem projetos no tabuleiro central do jogo que você pode pagar em mega créditos mesmo para você ou colocar um aquífero em jogo ou aumentar a temperatura. Você consegue mexer basicamente em todos os parâmetros globais pagando por aquilo. tem também a ação de reivindicar o marco. Os marcos é uma corridinha, basicamente. Quem consegue alcançar aquele parâmetro no decorrer do jogo pode fazer a ação, pagar o custo do marco e conquistar que aquele marco vai te dar ponto no final do jogo, porque afinal de contas todo euro tem que ter ponto no final do jogo. Financiar um prêmio também, que você paga um valor pro banco, né, central, e você atesta ali que você vai conseguir aquele prêmio, porque você aposta, basicamente. E você pode deixar para fazer isso no final do jogo, mas muito provavelmente alguém vai vir fazer e vai comprar um prêmio antes de você.
E você sabe o que, que a pessoa comprou, é anunciado? Assim, me dá um exemplo de como que é essa ação. O que, que é uma coisa que você pode apostar? Assim?
Por exemplo, você ser a pessoa que mais tem vegetações construídas na superfície de Marte. E isso é um pouco difícil de você simplesmente apostar e não focar naquilo. Porque vamos supor, você pagou por aquele prêmio e não é barato. O primeiro prêmio custa, se eu não me engano, 8 megacréditos, o segundo custa 14 e o terceiro custa 20. E isso não é pouco dinheiro, é bastante. E vamos supor, eu paguei por aquele prêmio e você, Fábio, passou na minha frente naquele requisito, né? Vamos supor, você colocou mais vegetação do que eu. Você vai ganhar os pontos nas minhas custas, basicamente.
Nossa! Então você paga pelo prêmio e outra pessoa pode ganhar, né?
Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado com quais prêmios você vai financiar.
Nas partidas que você jogou, assim, é comum a galera no meio do jogo, no meio da partida, já partir para essas apostas, assim? Ou até no início da partida, costuma acontecer?
Sim, acontece. Inclusive tem uma das corporações, vale lembrar que as corporações que a gente controla no início da partida, elas têm poderes variáveis. Tem uma corporação, inclusive, que o requisito dela inicial é você financiar um prêmio. Então, no início da partida, você tem que escolher um prêmio ali, financiar ele, e você tem duas opções. Uma é ou focar naquele prêmio e tentar ganhar a pontuação dele, ou virar loteria. Você financia para outra pessoa e é isso.
Você ignora, mas sabendo que alguém vai ganhar.
Sim, sim.
Então todo mundo vai ter um tabuleiro individual ali que representa essa corporação, né? Que vai ter ali os seus níveis de produção e recursos, essas coisas, tudo é controladinho ali para cada jogador, né?
Sim, exatamente. Inclusive, a produção do Terraform Mars original, ela não é tão boa, porque tudo é controlado no jogo através de cubinhos. Então você escolhe uma cor e todos os marcadores seus são daquela cor, são cubinhos daquela cor. Então é muito fácil de você esbarrar no tabuleiro individual e esses cubinhos saírem fora do lugar. Tanto que depois, no Kickstarter da última expansão, da Reviravolta, eles lançaram um tabuleiro com dois níveis, finalmente. E no Brasil, hoje, nós temos várias alternativas. Por exemplo, questão de overlay em acrílico, um dashboard de MDF com, né, uma parte superior de acrílico. Então, vira um negócio bem mais profissional, vamos dizer assim. Ainda tem mais um agravante, que os marcadores de quantidade, eles são cubinhos também. E são três tipos de cubo, que é o cubo de 1, que é um cubo pequeno, de bronze, o cubo de 5, que é um cubo maior um pouco, de prata, e o cubo de o marcador de 10 pontos, que são os cubos dourados maiores. Então, por exemplo, se você esbarra num espaço ali, vamos supor, você tem X unidades de megacréditos e Y unidades de aço, e você esbarra e joga sem querer o megacrédito pro espaço do aço, meu amigo, você nunca vai conseguir separar, a não ser que você tenha uma memória muito boa.
Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? O que, que você tá tentando fazer nesse jogo é ganhar os pontos fazendo as construções, fazendo as plantações, os aquíferos.
Basicamente, os jogadores buscam ter a maior relevância na terraformação de Marte. As megacorporações querem ser protagonistas, né, nesse projeto. Tanto que as rodadas do jogo são chamadas de gerações. Na questão da temática, é um jogo que demora muito tempo para acontecer. A terraformação levou muito tempo e tem muito dinheiro envolvido. Então, eles querem o protagonismo em cima disso.
É tipo um controle de área ou não é assim? Ou resumir isso seria ser muito simplista, assim, dizer. Porque tudo no tabuleiro, pelo que eu entendi, vai ter as marcações de qual jogador é dono daquilo ali, né? Pelo que eu vi, parece que tem uns cubinhos, você coloca um cubinho da sua cor em cada árvore que você planta, tem um cubinho da sua cor pra marcar que aquilo ali é seu, né?
Sim, exatamente. Sim, ele tem o controle de área dele é presente, mas não é tão... não manda tanto, assim, no decorrer do jogo. Eu diria que manda mais a questão do gerenciamento de mão e gerenciamento de recursos.
E aí o jogo vai terminar quando atingir as condições lá que você falou em cada questão ali de temperatura, oxigênio e água, né?
Uma ação também que existe no jogo é a questão de você gastar 8 unidades de vegetação que você tem para colocar um tile de floresta em Marte. Mas para isso existem as cidades. Algumas cartas elas te dão condições de criar cidades na superfície de Marte. E a partir das cidades você consegue plantar as florestas em volta dessa cidade. E no final do jogo, cada floresta gera um ponto, um IT, um índice de terraformação para o jogador. E para cada floresta adjacente a uma cidade, gera mais um ponto. Então... a floresta, ela é um recurso um tanto quanto valioso no final do jogo e já rendeu altas reviravoltas por aqui na questão da pontuação no final do jogo.
E falando em pontuação, qual que é uma média de pontuação assim, que você diria no Terraform Mars para a gente ter uma ideia do valor, né, dessas ações aí que você diz que dá um X pontos, dá um ponto, dois pontos?
Cara, varia muito porque existem várias expansões envolvidas no jogo, mas usando somente o jogo base, sem nenhuma expansão, nem a que vem no, na própria caixa base, eu acredito que por volta de 80 pontos, de 70 a 80 pontos é uma pontuação bacana.
Então agora eu já entendi então, como que está funcionando o fluxo do jogo, mas você que jogou, né? O que você sente? Qual que é a sua sensação ao estar jogando o Terraform Mars? Assim? Que ele te desafia? Onde que ele te pega?
Cara, eu gosto muito da questão da mecânica de jogadores com diferentes habilidades. Eu gosto muito de explorar isso nos jogos, porque a habilidade diferente te dá um norte de o que perseguir no jogo, mas o Terraform Mars é um jogo muito tático, então você tem que saber lidar com tudo que você tem naquele momento ali, então não adianta você tentar buscar alguma coisa, se as cartas não te derem o que você está procurando, você não vai ter, então você tem que tentar se virar com o que você tem ali. Mas é muito bacana quando você consegue montar a sua maquininha de pontos e efeitos ali na mesa e dar uma sensação de você conseguiu construir alguma coisa ali mesmo. É muito satisfatório esse mecanismo que o jogo propõe para o jogador. É muito, muito curioso, porque eu, como um grande fã de ficção científica, o jogo ele dança nisso, porque tem várias referências ali de projetos mesmo que existem, entre aspas, na realidade. Existem algumas hipérboles ali no decorrer das cartas, dos efeitos delas e da arte. A arte não é tão aquela coisa maravilhosa, não, realmente. Mas a gente releva porque o jogo é muito bom. Mas eu acho que o sentimento é de você estar realmente construindo alguma coisa ali mesmo. Você está realmente tornando um planeta habitável.
Eu entendo exatamente o que você está falando, porque casa muito bem a mecânica de construção de motor com o fato de você do tema do jogo ser construção de um ecossistema, né? Tudo faz muito sentido, né? Até quando o que você falou sobre as gerações, né? Então são investimentos de décadas e talvez até de séculos, né? Quando a gente está falando de gerações, mais de uma geração. Então faz muito, muito sentido, sim. É tudo que foi construído antes continuar te gerando retorno no presente e vai gerar para quem vier no futuro. Achei muito bacana essa ideia, viu?
Isso, e a questão temática do jogo pode ser um euro, mas é bem interessante, porque, por exemplo, você não consegue colocar animais no planeta antes do oxigênio chegar num patamar específico, porque tem algumas cartas que elas têm condições. Então, por exemplo, gado. Tem até uma fotinha bem bacana na carta, que é uma vaquinha holandesa mesmo, que você precisa que o planeta esteja num valor específico, eu não vou me recordar agora qual o valor que é, de oxigênio para você conseguir jogar aquela carta e poder fazer aquela ação até o final da partida. Então, isso aí é bem interessante, porque, por exemplo, também micro-organismos. Você não consegue colocar um micro-organismo primordial para a vida no final da partida. Então você consegue colocar só no momento mais inicial de temperatura ou de oxigênio, por exemplo. Então isso aí é bem interessante, gera uma curiosidade bem legal em quem está disposto, né, a dar uma olhada a respeito em tudo que está girando em torno ali do jogo. Recomendo, inclusive.
Essa questão do micro-organismo, então, é porque você precisa colocar ele no início para ele se adaptando, é isso?
Tematicamente, sim, exatamente isso.
Que bacana. Vamos supor, alguém que goste de Terraform Mars, que tenha Terraform Mars e está procurando jogos parecidos, né? Ou até mesmo alguma pessoa que talvez não goste da temática, mas gostou do que você disse até então, né? Ela consegue encontrar alguns desses elementos em outros jogos, assim? Quais jogos que você consegue apontar como jogos parecidos com Terraform Mars?
Bom, isso aí é até um assunto um tanto quanto polêmico, porque muita gente coloca alguns jogos como os famigerados Terraform Mars Killers, que desbancam o Terraform Mars, basicamente. E são alguns nomes, porque a gente tem o Terraform Mars Expedição Ares, que é o conhecido como Terraforming, e é um Terraform Mars tanto quanto mais rápido. A gente tem também o recentemente lançado no Brasil Ark Nova. Ele tem algumas questões ali que lembram um pouco o Terraform Mars também, principalmente a questão do jogo girar em torno de cartas, e as cartas têm ícones que vão te dar coisas no futuro, que é basicamente a mecânica do Terraform Mars também. E a gente tem um que ele é bem apagadinho, inclusive foi citado num dos últimos episódios aí pela querida Carol Neves, grande abraço, é o Cidade Submersa. Ele tem também essa questão, né, de ser uma construção de motor ali, só que ele tem alocação de trabalhadores envolvido.
Antes da gente seguir aqui para as perguntas clichê aqui, né? Eu vou falar para vocês que se você, caro Telebebel 20, se interessou pelo Terraform Mars ou por esses outros jogos que nós citamos aqui no decorrer do programa, dá uma olhadinha lá na Loja Lúdica, lojaludica.com.br, que é a nossa parceira aqui da Lost Token. E se você, no momento de fechar a sua compra, você colocar o cupom Coruja Lúdica, você vai estar ajudando a gente aqui. Então, é uma maneira de você colaborar com a Lost Token para a gente continuar produzindo. Vamos então para as perguntas clichês aqui, né? Terraform Mars roda bem de dois?
Roda maravilhosamente bem. Na minha opinião, é a melhor configuração do jogo, porque com quanto mais jogadores na mesa, mais tempo ele demora. Então eu já cheguei a jogar ele com quatro pessoas. Nunca me atrevi a jogar ele com cinco. Mas o tempo ali de jogo, para mim, na minha opinião, é em dois. Porque com o jogo base ele vai rodar mais ou menos ali 1 hora, 1 hora e 20, e de acordo com as expansões que vão sendo colocadas no jogo, o jogo se estende mais, porque as expansões elas acrescentam formas de você melhorar a sua máquina. Então você ganha alternativas de fazer pontos sem mexer nos parâmetros globais. O jogo base, o deck de cartas do jogo base, ele é muito focado nessa questão dos parâmetros globais. Então, rapidinho ali o jogo vai desembolar até os parâmetros atingirem o limite.
Entendi. E o setup? É fácil ou é difícil?
Bom, ele é um tanto quanto difícil, porque são muitas peças e se você não tiver uma forma de organizar as coisas dentro da caixa e transpor essas coisas para a mesa, fica um tanto quanto demorado, porque você precisa separar os tiles de aquífero dos tiles de floresta e cidade, dos tiles especiais, e tem os cubinhos também, você vai precisar colocar eles num recipiente. Recomendo demais, inclusive, um insert. Eu não saio de casa sem o meu, tá? Então, é muito bom que você simplesmente pega a caixinha do insert, coloca na mesa, embaralha as cartas do deck e é isso. Tá pronto o setup. Ajuda demais.
E dá pra jogar Terraform Mars com quem não é do hobby, quem não é hobbyista, não é cracudo, tipo a gente, assim?
Cara, não. Infelizmente não, porque ele, como você disse no início do episódio, ele tem um peso de 3.26. Ele é um jogo médio, ali vai quase chegando no médio pesado, então não, eu acho que não seria uma experiência tão boa para alguém que não conhece o hobby assim. Talvez mais pro meio da jornada ali, a pessoa conheceu uns 5, 6 jogos ali com gerenciamento de recursos, daria para se aventurar.
O que você diz sobre a rejogabilidade? Aqui falando do jogo base mesmo.
É excelente, porque cada mega corporação que o jogador pega para jogar com ela, ela muda bastante o transcorrer da partida, porque o foco do jogador, ele muda de acordo com a corporação que ele pega, porque não tem como, eu não vejo assim uma forma do jogador ganhar a partida não seguindo o poder da corporação dele, porque é um facilitador gigante. Então, esse foco ele vai mudar no decorrer da partida. E a quantidade de cartas é muito grande. Dependendo da quantidade de jogadores que estão jogando o jogo base, o deck todo nem roda. Então, você não vai ver todas as cartas do baralho na primeira partida. Ou talvez até na segunda você não veja. Mas se você estiver jogando com uma quantidade maior de jogadores, 4 ou 5, muito provavelmente esse deck vai se esgotar. Então, talvez o jogo peça uma expansão com uma velocidade mais alta.
A escalabilidade, você já deu uma pincelada, né? Você disse que em 2 jogadores roda muito bem e até, pelo que eu entendi, em 3 e 4 também funciona legal, né? Mas em 4 jogadores você já começou a notar que a partida ela se arrasta um pouco? O que, que você diz, assim? Você recomendaria a galera jogar até em quantos jogadores?
Com o jogo base, eu só joguei com 2 e com 3 jogadores. Quando eu joguei em 4, foi no modo cracudo full. Porque colocamos todas as expansões em jogo e a partida durou mais de 4 horas. Uau. Foi uma experiência fantástica, porque todos da mesa gostavam demais do jogo e foi muito legal. E a gente nem viu o tempo passar, mas isso pode ser um ponto negativo para alguém que não queira passar tanto tempo jogando. Mas eu acredito que em 4 jogadores o jogo deva demorar por volta, somente com o jogo base, ele deve demorar por volta de 2 horas e meia. É um tempo ok para um jogo médio para pesado com 4 jogadores.
Sim. É para ser o prato principal da jogatina ali, né? A galera vai se reunir para jogar o Terraform Mars e dá para fechar a noite com mais uns 2 ou 3 jogos mais rápidos, né? Sem ficar exausto.
Sim, exatamente.
O nível de sorte do jogo é alto, sim, pelo fato de envolver carta, às vezes não vira uma carta que você precisa, é um fator muito determinístico?
Médio, eu diria, porque você tem algumas formas de você poder comprar mais cartas para sua mão. E como você não tem limite de mão, você pode simplesmente pegar o deck inteiro e colocar na sua mão. Eu diria que é médio, mas é um jogo mais tático do que estratégico. Então você precisa ser maleável no decorrer da partida e muitas das vezes você abre mão de um objetivo, porque a carta não veio ou demorou demais para vir. Porque é um fator também que você tem que levar em consideração enquanto você está jogando ele. Não justifica você pegar uma carta caríssima e que demora muito tempo, o parâmetro global que ela pede tá muito distante e não compensa você pegar essa carta no início da partida e tentar focar naquilo ali, porque muita coisa pode mudar. Talvez você consiga jogar aquela carta na última geração, por exemplo, antes do jogo finalizar, o último parâmetro que precisa subir é o parâmetro que aquela carta precisa. Então, é uma sorte presente, porque é um jogo com cartas, mas dá para você contornar ela de algumas formas.
O que você sente do peso, assim? Tenta lembrar, sei lá, da primeira vez que você jogou, e aí conforme você foi jogando mais, como que você classificaria o peso do jogo?
Bom, antes da gravação a gente até estava conversando e eu fui e vi o peso dele no BGG e eu fiquei assustado, porque não parece que ele tem 3.26 de peso. Ele não é um jogo difícil, a gente tem vários outros jogos aí do mesmo patamar dele que são jogos mais pesados, principalmente quando você joga só o jogo base, porque as cartas do jogo base, elas são bem direto ao ponto. Gaste isso, ganhe isso. Faça isso, ganhe aquilo. E por aí vai. Então não sai muito fora disso. Mas é um jogo tranquilo. Ele não tem tanto segredo assim de como ele funciona. E a iconografia dele é muito boa. Então não tem nem como você interpretar um ícone errado. Não dá. Então você vai ali, não tem muito erro nesse aspecto.
Entendi. E a arte, cara?
Cara, eu gosto da arte, porque eu tenho um viés gigantesco do jogo. Eu gosto muito do jogo, mas ela não é uma arte tão bacana, não. Foi o primeiro jogo, né, dos irmãos Traxilius, e depois eles vieram melhorando a arte do jogo com o tempo, né? Não dele, né? Não do Terraform Mars original. Mas, por exemplo, você pega o Expedição Mares, que a arte ela é muito mais bem feita. Então, se a Phyrex Games lá fora fizesse a caridade de refazer a arte dele nos formatos do Expedição Ares, a gente seria muito grato e pensaria até em comprar uma segunda cópia aí.
Eu não duvido que saia uma edição comemorativa aí em algum aniversário do jogo, não, sinceramente.
Tomara.
Uma caixa com tudo dentro, arte nova, né? Tipo um Burgundy da vida, né?
Existe, na verdade, a Big Box, né? Que foi lançada há pouco tempo aqui no Brasil. É uma caixa, né? É a caixa do jogo mesmo, que cabe tudo lá dentro. Aí vem os tiles em 3D, são muito bonitos. A caixa é muito bonita, mas o conteúdo do jogo não muda. Realmente, se eles lançassem, seguissem o exemplo ali da Boards and Dice e refizessem o jogo como eles fizeram com o Lagranja, com o Deluxe Master Set, que aquilo ficou maravilhoso, seria uma excelente pedida.
É, um presentão pros fãs aí, né?
Com certeza.
E os componentes do jogo, cara? Eu lembro que na primeira edição, uma amiga minha comprou, ela reclamou de alguns cubinhos estarem descascando. Não sei se isso acontece nas versões mais recentes. Eu queria saber, do geral, né, de qualidade, do cartonado, de tudo, né? Dos cubinhos, das peças. Como você classifica a qualidade dos componentes?
Cara, não diria que é uma produção boa, porque os tabuleiros individuais são de papel, e é um papel bem meh mesmo, parece um papel fotográfico, mas um pouquinho mais fino. Os tiles não são tão grossos assim, não se sobressaem. O tabuleiro também é um tabuleiro normal. Os cubinhos realmente, eles têm esse problema, inclusive eles corrigiram esse problema no Expedição Ares, porque o acabamento do cubinho do Terraform Mars original, ele era um acabamento metálico.
Isso.
Parece uma tinta, e ela realmente sai no dedo da gente depois de um tempo. Os meus cubinhos, inclusive, eles estão todos esculhambados, até porque depois de quase 50 partidas no jogo, né?
Não tem como, né?
O tempo e o manuseio cobram um preço.
É.
Mas existem algumas alternativas no mercado, de, por exemplo, cubos de madeira, que dá para substituir. Cubos impressos em 3D também resolvem o problema. Eu, inclusive, tenho que fazer isso no meu. Mas, no geral, a produção do jogo não é lá essas coisas, não.
Eu lembro quando ele veio Quando ele veio pro Brasil a primeira vez, ele veio num preço, assim, que todo mundo assustou, de tão baixo, assim. Eu acho que foi um jogo que, eu não vou saber precisar exatamente, mas ele veio bem próximo, entre 200 e 300 reais, mas bem próximo de 200, assim. Talvez algo em torno de 220, 230 reais. O pessoal ficou assim, nossa, o Terraform Mars, o jogo que tá sendo super falado lá fora, chegou aqui no precinho, né? Então, talvez justifique, né? Realmente, né? Não é uma produção muito cara, né? Tem os componentes, tem a qualidade ok, né? Mas não é nada que salte aos olhos, talvez.
Sim, eu acredito também que esse valor inicial abaixo dos demais do mercado, dos jogos do mesmo peso, né? É porque o jogo hoje e sempre foi a galinha dos ovos de ouro da MeeplBR. Direto tem reprint do jogo, então muito raramente você vai ver o jogo faltando na prateleira de alguma loja, por exemplo. E com certeza essa questão do custo mais baixo deixa essa reposição mais fácil ainda, né?
E uma coisa que você citou, né, no decorrer do programa foi sobre as expansões, né? Que você já teve todas, mas hoje você tem três. Vamos falar aqui rapidinho, né, o que teria em cada expansão, e aí você diz se você a manteve ou se você vendeu, tá?
Ok.
Vou começar aqui puxando a primeira que eu vi aqui na Ludopedia, que foi a Venus Next, né, que saiu em 2017. E essa aí continua ou rodou?
Essa aí rodou, infelizmente. É uma expansão legal, ela coloca no jogo mais cartas, ela coloca um ícone novo, que é o ícone venusiano, e mais cartas, né? Então dá mais opções ainda para os jogadores brincarem ali com os parâmetros globais do planeta Marte. E ela adiciona um tabuleiro novo, que é o tabuleiro de Vênus, que é um quarto parâmetro global, que ele não é obrigatório chegar no limite para engatilhar o final do jogo. Então meio que torna bem irrelevante, vamos dizer assim.
Uhum.
E por causa dessa falta de relevância que ela acabou rodando.
Entendi. Em 2017 também tem a expansão Hellas e Elysium. E essa aí ficou ou rodou?
Essa ficou com louvor. A Hellas e Elysium, ela adiciona nada mais do que um tabuleiro dupla face. Então aumenta mais ainda a rejogabilidade do jogo, porque cada face do tabuleiro adiciona novos marcos que os jogadores podem perseguir e novos prêmios que os jogadores também podem apostar. E o próprio território muda. Por exemplo, o tabuleiro de Hellas, ele é mais próximo do Polo Sul, se eu não me engano, do planeta Marte. Então é uma região gelada. Então você é mais caro você construir alguma coisa nessa região, mas você ganha um retorno muito bacana, porque você descongela, né, essa parte aí do planeta, gerando aquíferos, facilitando a possibilidade de você colocar aquíferos
legal,
no planeta.
Legal.
Essa expansão é uma das melhores, sem dúvida.
Aí em 2018 veio a expansão, não sei qual foi o primeiro, que tem duas em 2018 também, mas vamos falar aqui da Prelúdio. Inclusive, talvez, posso estar enganado, deixando levar pelo nome dela, mas ela mexe no início do jogo, porque tem gente que fala que o Terraform Mars é recomendado você fazer um draftzinho antes ou não. Nas regras do jogo mesmo, tem o draft?
Não. Nas regras do jogo, na fase de pesquisa, você compra as cartas e as que você fica, você paga por elas, né? Porque você precisa pagar 3 mega créditos para ficar com cada carta. E o que você não fica, você descarta, mas tem uma variante que realmente existe um draft. Você passa as cartas que você não ficou pro coleguinha. Aí é onde o dedo no olho entra, né? Porque você
entendi.
Pode comprar uma carta para evitar que o coleguinha pegue, por exemplo.
Uhum.
Mas a Prelúdio é exatamente o que você falou. Ela mexe no início do jogo. Pra mim, é a melhor expansão. Tipo, eu não vejo, né? Não vejo como jogar Terraform Mars sem a prelúdio mais. Porque um dos pontos que a comunidade mais reclama do Terraform Mars é o início da partida, porque ela, a partida realmente demora a engatar. Porque até você conseguir construir alguma coisinha ali, para você começar a ter condições de fazer alguma outra coisa depois, demora um pouco. Demora de 2 a 3 gerações, vai. Isso aí vai uns 20 minutos de jogo. Aí a prelúdio, ela te dá coisas para você engatar ali no início da partida. E muitas das vezes, as cartas de prelúdio conversam com a sua mega corporação. Aí é um deleite.
Que bacana.
Sim, são muitas cartas de prelúdio. Então dá uma, aumenta mais ainda a rejogabilidade no decorrer do jogo.
Legal, então já pegamos aqui duas expansões que ficaram, né? Que é a Hellas Elysium e a prelúdio. Vamos para a próxima, Colônias, de 2018. Ficou ou rodou?
Ficou. Essa ficou. É a terceira que fica. A Colônias, ela também adiciona mais cartas. A Prelúdio adiciona mais cartas também. É, bem menos cartas no baralho geral do jogo, porque ela é focada nas cartas de Prelúdio. E a expansão Colônias, ela adiciona um calhamaço de cartas. Se eu não me engano, são 70. E poucas cartas, não me lembro ao certo. E ela, além disso, ela adiciona as colônias, porque você pode utilizar alguns recursos que no jogo base não são tão usados para mandar naves explorarem as colônias que estão próximas de Marte. Um exemplo dessa questão de exploração das colônias é você mandar uma nave sua para explorar a Europa, uma das luas de Júpiter. E isso vai te gerar recursos. E você também tem a opção, adiciona um novo projeto padrão, né, que é um projeto que você simplesmente pode pagar para fazer aquilo, que é você fundar uma colônia naquele planeta, né, um planeta ou lua ou o que seja. Que isso aí vai te dar uma renda recorrente toda vez que qualquer jogador explorar aquela colônia. Então, por exemplo, se você colocou uma colônia num local que gera mega créditos para o jogador que explora, você também vai ganhar uma quantidade de mega créditos. E por aí vai. O melhor ponto, para mim, da expansão Colônias é que ela dá um uso muito legal para o recurso energia. Porque no jogo base, antes, nas expansões, a energia, ela era...
Vira calor, né?
Não, antes dela virar calor.
Ah, tá.
Enquanto ela é energia mesmo, ela é bem subusada. Você não tem tanto uso, assim, pra energia. Quando vira geração, ela vira calor, mas várias vezes no decorrer da partida, você não quer que ela vire calor. Você quer fazer alguma coisa com aquele recurso ali na rodada atual. E a Colônias adiciona a possibilidade de você gastar 3 de energia para você mandar uma nave sua explorar uma colônia.
Legal. E são muitas colônias? São muitas luas, muitos planetas que você pode...
Sim, sim. Você precisa sortear no início da partida. Com 2 jogadores, por exemplo, sempre tem 5 colônias abertas e, se eu não estou enganado, são 10 ou 12. Eu não lembro ao certo a quantidade, mas é uma quantidade bem bacana.
Que bacana. E é um elemento mesmo de ficção científica. Fica puro, né? Eu lembro que eu joguei Mass Effect, né? De computador, né? O jogo eletrônico. Eu amo esse jogo. E no primeiro, principalmente, no segundo também eles mantiveram isso, mas no primeiro você, de fato, descia nos planetas, né? Pra poder buscar recurso. E aí, realmente, você via bases construídas lá, da galera explorando, extraindo minério, extraindo recurso que seja daquele planeta. No Mass Effect 2, você simplesmente manda sondas nos planetas para você ver que tipo de... se ele é rico em alguma coisa, em algum minério, em alguma coisa, e aí você consegue explorar isso. Então, quando você estava falando e das questões das colônias, eu estava lembrando dessa exploração que eu fazia no Mass Effect. Bem, bem legal e bem temático também, né? Que envolve exploração espacial. Por que não? A gente está aqui terraformando Marte, mas por que não a gente vai deixar de explorar os planetas, as luas que estão aqui perto, né, para facilitar a nossa vida.
Sim, exatamente. É uma referência bacana também para se fazer do jogo Terraform Mars, é a série The Expanse, da Amazon Prime, que existe o conglomerado ali dos planetas, né, envolvidos, e tem vários planetas, asteroides, luas, que são explorados única e exclusivamente pelos recursos que eles têm.
E para fechar expansões, eu tenho aqui a última que eu encontrei, que foi a Reviravolta, né? Que saiu em 2019. Essa aí eu já sei que rodou, agora eu quero saber o porquê.
Cara, a Reviravolta, ela adiciona uma camada de complexidade que o jogo não precisa, na minha opinião. Eu não cheguei a jogar ela com mais do que dois jogadores, mas ela não me agradou ali com dois jogadores não, porque ela adiciona uma fase adicional no decorrer do jogo, que é a fase de eventos, que tem dois tabuleiros no jogo, que tem, é como se fosse uma esteira de eventos. E os eventos, eles podem ser negativos ou positivos, e dependendo do que você faz no decorrer do jogo, você consegue cumprir algumas condições para os eventos que estão ali em jogo. Mas eu não vi necessidade disso tudo, porque o jogo já tem a complexidade dele, e não sei, me pareceu mais trabalho do que diversão, né, colocar essa expansão em jogo. Tanto que a gente jogou ela umas 3 ou 4 vezes e eu decidi vender ela, porque realmente não clicou com a gente, não.
Isso, acho que a gente bateu um bom papo aqui, né, sobre Terraform e Mars. Você teve muita paciência respondendo as perguntas do noob aqui.
Ah, imagina, agora é jogar, né?
Agora é jogar, cara. Eu confesso que eu fiquei realmente muito interessado em jogar. Primeiro, como sempre, eu gosto de jogar o jogo base, secão ali. E depois, eu acho que a primeira expansão que eu colocaria ali pra querer jogar seria a Colônias mesmo, porque ela me chamou muita atenção. Muito mesmo. A Hellas Elysium parece que é uma expansão muito voltada para quem já espremeu muito ali o jogo base e quer renovar a experiência, né? Dar novos ares à experiência ali, sem perder a essência do jogo. E a Prelude também parece interessante, mas também ela parece que é mais também para quem já quer acrescentar um conteúdo novo para o jogo, né?
E vale lembrar também que no próprio o jogo base, existe uma expansão que chama Era das Corporações, que é o famigerado modo estendido do jogo, porque dentro do próprio jogo base, essa expansão ela adiciona mais cartas que dão condições aos jogadores melhorarem as suas máquinas, né? Então, o próprio manual fala para não utilizar essa expansão na primeira partida, porque ela alonga um bocado o gameplay. E no Brasil, todas as cópias do Terraform Mars vêm com ela já. Se eu não estou enganado, foi só a primeira tiragem lá fora que veio sem ela. A partir daí, eles já incluem essa expansão junto para nós.
Entendi. Bacana. Malkin, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui bater esse papo sobre esse jogo aí, que é um sucesso. Divide opiniões, né, nas comunidades. Acho que a galera gosta muito de brigar por causa desse jogo, né? Mas eu acho que, como diz um amigo nosso, se for pra passar raiva, é melhor dobrar lençol com elástico, né, do que ficar brigando nos grupos aí por causa de jogo. Então, galera, eu vou jogar o Terraform Mars, quero jogar o Terraform Mars. Quem se interessou também, corre atrás aí, procura o amiguinho que tem, vai numa tabuleiria aí da sua cidade, encontra a galera, joga a versão digital. A versão digital dizem que é muito bem implementada.
É fantástico.
Bora conhecer esse jogo, galera. Eu gostei muito do que eu ouvi aqui, gostei muito de ter gravado isso, gostei de ter gravado sobre um jogo que eu nunca joguei aqui com convidado. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes, eu vou trazer a galera aqui pra falar sobre os jogos do coração deles aqui. E já sinta-se convidado novamente, já vai se preparando aí, Malcolm, porque eu vou te chamar aqui pra falar sobre Everdell, cara, porque esse Joga Everdell aí me pegou demais.
Cara, por favor.
Se você quiser deixar o seu recado aí pra galera que tá ouvindo.
É bom, agradecer, querido, pelo convite. É uma grande honra estar aqui presente. Faz um bom tempo que eu escuto o CorujaCast no Lost Token. O trabalho de vocês é muito bom. Já alegrou várias limpezas de casa, várias caminhadas, corridas que eu já fiz. Manda um abraço pra todo mundo. E joguei Everdell, com todas as expansões de preferência.
Até com a árvore, né, de papel, pra enfeitar, pra ficar bonito.
É, Não
precisa, né? E também não apela, não, né?
A árvore é dispensável. Ela só serve pra impedir que a gente veja o tabuleiro da Belfair. Aí não rola, não. É deixar de fora.
Então, sem a árvore, galera. Joguem, mas sem a árvore. Muito obrigado, galera. Valeu por terem ouvido. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu, falou.